Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente começa com a notícia que tá deixando Hollywood ouriçada de que o James Dean foi reconstruído digitalmente e vai atuar no novo filme Find Jack. É claro que os atores vivos não gostaram nada disso e convenhamos com razão, né?
E eu fico me perguntando pra quê? Quer dizer, ok, é o marketing e tal, não sei o quê. Mas, sabe, o James Dean não é um... É um nome importante, ok, não vamos desmerecer a carreira do cara e tal. Mas, cara, sei lá, será que... eu não sei, ainda não tenho opinião formada sobre isso, não. E, principalmente, eu quero ver o filme pra saber qual é desse negócio todo, né? Pra saber se a gente realmente vale comprar uma briga ou não, não sei.
Eu tenho, assim, a gente, no fim de semana do dia 9, teve um evento do Conselho Jedi no Centro Cultural da Justiça Federal, em que a gente discutiu direito e Star Wars, e aí uma das coisas que a gente discutiu foi justamente a opção da Disney de não reconstituir a Carrie Fisher em CGI pro episódio 9. E aí o professor que tava falando sobre isso, Carlos Afonso, que é do ITS, aqui do Rio, durante a fala dele falou justamente isso. Ó, o próximo passo, depois das deepfakes, depois da gente recriar os personagens em CGI e tal, é simplesmente fazer filmes com atores que já morreram. E a gente precisa pensar em como é que a gente vai tratar isso do ponto de vista jurídico e tal. E aí no dia seguinte, quer dizer, 2 dias depois, sai essa notícia do James Dean. E eu fiquei, gente, o Café deve ter, sei lá, bola de cristal pra ter falado disso, não é possível. E eu não sei como eu me sinto em relação a isso, porque acaba que, na verdade, vai ter um ator atuando no lugar do James Dean e só vão botar o James Dean por cima.
Não, e detalhe, a atuação não vai ser do James Dean, né?
Pois
não é simplesmente ter o rosto do cara, é ter a linguagem corporal do cara, é muito mais complexo do que isso. Por outro lado, eu entendo a família do James Dean aceitar isso, porque é uma grana que tá entrando pra ela de alguém que não gera mais dinheiro pra família há muito tempo. Então, percebe como é que isso é meio... Tem o seu lado bom e o seu lado ruim? Eu só entendo, e a fúria dessa galera mais nova de Hollywood, que é quem tá reclamando, é que isso vai diminuir consideravelmente a rotatividade de talento, né? Se eu posso pegar aqueles caras que foram ícones... Imagina, o Jack Nicholson novinho, assim, sabe? Que eu posso usar ele pra fazer papel que hoje em dia a gente não pode mais. Ou a Meg Ryan, naquela época de... quando o Harry conhece Sally... Como é que é o nome desse filme, hein?
When Harry Met Sally.
Cara, como é que é o nome disso?
Em inglês é esse, no português não deve ser só isso.
Harry e Sally feitos um para o outro.
Muito obrigado, valeu. Elvis. Ela era um ícone daquela época, sabe? Ela representava a queridinha da América.
Exatamente.
Hoje ela não consegue, obviamente, fazer papéis para aquele tipo de perfil. E é o que abre espaço para outras pessoas pegarem esse tipo de papel. Se a gente puder usar a cara dela, ou o corpo dela, a atuação dela, porque eu digo mais, quando eu tô questionando, eu tô falando, a atuação é só corpo. Mas se o ator mesmo der a autorização, tipo Keanu Reeves, todo mundo quer ter um filme com Keanu Reeves, mas o cara não pode pegar 20 projetos por ano. Só que se ele der autorização, ele se digitalizar e ele fazer por inteligência artificial que um computador aprenda como é que ele atua, ele pode ficar num escritório só validando e fazer 20, 30 projetos durante um ano. Isso toma espaço dessa galera mais nova. Então percebe como é que é complicado? Eu entendo, o pessoal novo tá brigando muito mais do que os grandes medalhões, né?
Essa discussão aí é uma discussão que tá tendo agora, mas era previsível, né? Porque a gente já tá vendo essa história de gente rejuvenescida já há alguns anos. A gente já comentou aqui várias vezes, várias coisas que cada vez a tecnologia tá melhor. Tipo, hoje em dia, já faz um tempo que eu não vejo aquele Tron que apareceu o Jeff Bridges mais novo, que eu quando tava no cinema eu pensei, cara, que maneiro! Hoje em dia eu devo ver aquele pensar que é tosco, né?
Mas eu acho que rejuvenescer é uma coisa. Agora, reconstituir, igual fizeram, por exemplo, com o cara que fez o Tarkin.
O Peter Cushing, pois é. Cushing, ele não tá mais aí. A mesma coisa que tá o James Dean, tá? Ele não é o papel principal, mas quando apareceu o Peter Cushing, eu pensei, cara, inclusive eu achei quando ele apareceu a primeira vez, que ele tava num reflexo, eu pensei, que homenagem bonita, botaram ele num reflexo, porque aí o cara vira e continua atuando o filme inteiro, maravilhoso isso.
Cara, eu acabei de pensar numa outra coisa, imagina como é que tá o Russell Crowe hoje, com um barrigão gigante, cara, se ele consegue se digitalizar e voltar a atuar, entre aspas, né, eu fiz com a mão, mas lógico que ninguém ouviu, se atuar com aquele corpo que o cara tinha no Gladiador, porra, é lógico que ele vai querer isso. Imagina se o Hugh Jackman consegue fazer o Wolverine e ainda continuar comendo pão, que foi uma parada que ele reclamou aqui, quando veio na coletiva de imprensa. Então, isso abriu um caminho complicado, cara. Eu vejo os grandes topando fazer isso, mas vejo muita gente contra.
É, assim, eu não vejo problema a pessoa que tá viva optar por ser rejuvenescida, ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro. Eu acho que isso é do jogo. Eu acho que o meu problema maior tá na tutela do direito da imagem da pessoa que faleceu. Porque, por exemplo, no caso do James Dean, quem tá gerindo o patrimônio, né, o estate dele, são, tipo, primos... Sabe, de segundo grau, sei lá, da parte do pai do James Dean. Porque o James Dean mesmo, acho que faleceu antes de constituir família. Então não são os herdeiros deles. Quer dizer, herdeiros no sentido que a gente normalmente pensa, né? Os filhos, os netos e tal. São pessoas da família, mas muito mais afastados. E aí, assim, será que essas são as pessoas que têm a melhor capacidade de determinar aquilo que a pessoa que faleceu teria vontade de fazer? Porque, por exemplo, a filha do Robin Williams disse, ó, meu pai não queria e eu nunca vou autorizar a fazerem isso com ele. Então, assim, você tem aí um problema do ponto de vista jurídico muito sério.
É, mas a partir do momento que você vira meio que praticamente uma empresa, uma produção de conteúdo, produção de serviço, produção de riqueza, de certa forma, quando você morre, os seus herdeiros controlam aquilo. Por exemplo, quem cuida de Graceland hoje é a família do Elvis. Eles,
a minha família?
Sim, mas aí é a filha do Elvis.
Sim, eu sei. Mas e se um, sei lá, um Russell Crowe, né? Seguindo o exemplo que eu dei agora. O cara morre, o filho, sei lá, filha, não sei o que o cara tem de descendente, ele decide, não, eu vou continuar concordando e aprovando o que eu faço com o nome do meu pai.
Não, beleza, Gigi, mas essas pessoas são as pessoas que normalmente têm mesmo a função de tutelar os seus direitos da personalidade depois que você morre. A minha questão, por exemplo, com o James Dean é que não são os herdeiros do James Dean que autorizaram.
Ah, entendi.
São as pessoas responsáveis pela gestão do patrimônio dele. Mas não são as pessoas que a gente naturalmente e que o próprio direito normalmente reconheceria como as pessoas com a capacidade e a competência pra decidir sobre isso. E isso em Hollywood deve ser muito comum, porque como você mesmo falou, a pessoa vira tipo uma empresa. E aí você vai ter o lado empresarial e a família brigando pra saber, afinal de contas, quem é que tem o poder de decidir no final do dia. Eu acho que isso é que vai ser a treta maior.
Bom, eu só quero saber se eles em algum momento vão fazer um Expendable só com gente morta. Tipo, eles voltaram.
Pô, ia ser maneiro, hein?
Maneiro, hein?
Falando em ressuscitar a gente que morreu, e essa história aí do Bradley Cooper ressuscitar o Lanterna Verde? Ele tava tão bem lá, quieto na dele, morreu, esquece, ninguém mais ouviu falar de Lanterna Verde, deixa quieto.
A gente esquece aquela roupinha de CGI, né? Gente, sério, é engraçado, eu não tenho esse ranço que a galera tem com esse filme não, mas realmente tem umas coisas que se a gente parar pra pensar, esse filme é muito ruim.
É,
mas,
eu acho que a roupa de CGI é uma das tosqueiras, mas não é a pior coisa. O pior é que o filme é ruim.
O filme é bem ruim. Mas peraí, não tem alguma coisa que proíba o Bradley Cooper tá na Marvel e agora ele tá na DC?
Eu acho que não tem nada que proíba. Não sei, assim, se eu fosse a Disney eu faria uma cláusula de não competição, né, mas eu não sei.
Sendo que na Marvel é só a voz, de repente o contrato dele tem alguma coisa de sei lá, alguma brecha que dá pra ele fazer isso.
Nem, mesmo sendo a voz dele não fica tão reconhecível quando ele é o Rocket Raccoon, porque ele faz aquela voz meio de desenho animado. Né?
Verdade. Então, eu nunca entendi por que usaram um cara tão grande quanto o Bradley Cooper, né?
Se porque a Marvel agora tem dinheiro pra chamar a galera
da Disney.
Às vezes ele quis. Né? Mas assim, eu não sei, porque eu tava olhando aqui a notícia e a fonte que tá citada é um site chamado We Got Discovered. E é um site que é meio não muito confiável. A galera não faz muito, tipo, uma conferência das fontes e tal. Então, assim, pode ser que ele esteja sendo cotado para ser o Lanterna Verde? Pode. Pode ser que eles tenham tirado isso, assim, da cartola só para ganhar clique? Também pode. Então, eu não sei. Eu acho que ele seria um bom Lanterna Verde. Eu não conheço muito do personagem, mas ele é bom ator. Eu acho que ele é capaz de fazer uma coisa bacana com basicamente qualquer material que ele receba.
É, ele é bom ator. É legal ver, porque o início dele foi comédia, né? Foi Se Beber Não Case, então era comédia pastelão.
Não,
então
o início dele foi Alias, cara. Pô, ele com a Jennifer Garner. Eu adorava essa série.
Pois é, não era lá tão grande coisa. Tô falando cinema, gente. Sim, o cara fica falando série. Série. Não,
e assim, Alias era legal, mas alone, né? Tipo...
Não, pois é, e é maneiro porque ele já mostrou que ele tem talento, inclusive, pra dirigir filme também. E pra cantar no piano ao lado da Lady Gaga no Oscar lá e levar aquele olhadão que ele deve ter um problema quando chegou. Deve ter tido um problema quando chegou em casa.
Ele tá namorando a Lady Gaga.
É?
Como é que é?
É. Ele divorciou da mulher dele, eles estavam namorando.
Então agora a gente entende aquele olhar.
É. Enfim, deve ter dado problema, né? Mas...
Aí vem por isso que ele divorciou, né?
A aproveitando que eu tô aqui, eu não poderia deixar de falar um pouquinho de Star Wars. Yay!
Viva!
A Nádia foi comprada pela Disney, não foi, não?
Fui! Você acha que eu fui pra Disney em setembro de graça?
E ninguém reclama porque Star Wars é maneiro. Então, se ela quiser falar de Star Wars, a gente incentiva.
Microfone aberto.
E porque eu sou a rainha da porra toda, eu faço o que eu quiser. Não, brincadeira.
E aí, moral?
Mas então, hoje, dia 12, estreia Mandaloriano, a série nova do Disney Plus, que vai tratar de um Bounty Hunter mandaloriano. E eu tô muito animada. A minha única dúvida é como eu vou fazer pra assistir, porque supostamente a gente vai ter acesso pelo Amazon Prime, mas eu não tenho certeza se as coisas novas vão estar também lá, ou se vão ser exclusivas do Disney Plus. E aí eu tô aqui com o dilema moral de como fazer pra assistir.
Que coisa feia! Ninguém aqui faz isso!
Eu só estou colocando uma trilha sonora aqui.
Longe de mim sugerir que alguém assista Piratas do Caribe esse fim de semana em homenagem ao Mandaloriano. Mas, né, é sempre uma boa opção de entretenimento.
Mas sério, não tem como, né? É, eu sei que tem aí um papo de que a Amazon vai começar a exibir as coisas da Disney Plus, mas aparentemente isso não tá junto, né?
É, a gente não sabe, não ficou muito claro em nenhum dos reports do que vai estar disponível e tal, se as coisas novas vão estar disponíveis também, ou se é só o acervo que eles tiraram do Netflix.
Eu só sei que eu vou ver. Como? Eu não sei, mas eu vou ver.
Nem que você tenha que viajar pros Estados Unidos, né, cara?
Nem que eu tenha que viajar pros Estados Unidos.
Viaja hoje à noite, isso. Duas horas depois eu volto.
Isso.
Vale lembrar que esse episódio tem o apoio da Alura, curso de tecnologia e negócios. Você assina uma vez e tem acesso a todos os mais de 900 cursos disponíveis na plataforma. Ou seja, pelo preço de um, você tem quase 1.000 que vão fazer a diferença na tua carreira. Então, dá um pulo lá pra conferir e usa o nosso link pra ganhar 10% de desconto. alura.com.br/promoção/podcastinadores.
Não, GG, já te falei, segura um pouquinho, Black Friday tá vindo aí.
Verdade, Black Friday tá vindo aí e vai ter um desconto maior ainda que a gente não sabe quanto, mas que vai ser maior. Desconto é desconto, gente.
Desconto é desconto.
Quanto mais, melhor.
É um desconto chicó. Não sei, só sei que foi assim.
Now, here comes the music.
Alves, quais são os dois e-mails de hoje?
Cara, a gente teve um monte de agradecimento, um monte de elogio, um monte de gente falando que foi maneiro pra caramba, que foi um episódio...
Cumprimentando a gente pra... dos 200, né,
pois
cara?
Pois é, que legal. Foi um episódio pra guardar, assim, com carinho, porque afinal lembrou de um monte de coisa maneira, de um monte de coisa da nossa história e tal.
Mostrou os micos que a gente pagou, né?
Mas, Elvis, não teve ninguém de mimimi?
Olha só, teve gente pedindo participação especial de alguém que participou de um certo mimimi.
Nádia querendo ver o Silvio pegar fogo.
O problema é que quando a gente for gravar esse episódio, eu vou ter que faltar.
Eu posso então aproveitar o momento do e-mail e dar o meu parabéns pra vocês pelo episódio
obrigado.
200?
Oh, muito obrigado.
Sério, é muito bacana acompanhar assim, a trajetória de vocês e participar um pouquinho dela também, mas sobretudo saber o quanto vocês se dedicam pra fazer esse material todo. E eu queria dizer que as minhas manhãs são sempre muito mais divertidas porque eu tenho um pouquinho de vocês no trajeto pro trabalho e tal. Eu gosto muito. Então fica aqui o meu parabéns e a minha torcida pelos 2.000.
Eu tô fazendo coraçãozinho com as mãos,
eu
tá?
Eu também tô fazendo coraçãozinho, você não tá vendo, mas é uma pena.
Mas tô sentindo.
Legal. E detalhe que a Nádia participou do nosso mico, lá fugindo dos cajus gigantes.
É verdade! Eu fiquei muito confusa a primeira vez que eu fui ouvir o audiodrama, porque o Tiberio falou, um caju, e aí eu fiquei assim, como assim um caju gigante? Tipo a fruta. Aí só depois é que eu me dei conta de que era um caju, não um caju. Eu fiquei perdida.
Pô, e ainda, a gente ainda deu a sorte que o Afonso 3D tava aí do teu lado, né?
É, tava aqui em casa. Eu falei, pô, vamos botar ele também.
Foi divertido, cara. Foi bacana. É. Tá vendo, Elvis? Mico é pra pagar. Você fica todo cheio de dedos.
Eu não fico todo cheio de dedos. O problema é que eu não sou ator. Eu não tenho talento pra isso. É só isso, eu pago o mico amarradão, eu toco o teclado aqui sem saber tocar as coisas, sem saber tocar as músicas, eu toco.
A única pessoa pessoa que participou do negócio sem estar cheio de dedos foi o 3D.
Cruel, cruel.
Mas mesmo não tendo um e-mail específico para ler, já que o agradecimento é para todo mundo que nos agradeceu, muito legal, muito bacana ouvir esse carinho todo que a gente recebeu, temos dois avisos muito importantes para dar. O primeiro é o evento que vai ter agora dia 16, sábado, que é o encontro de podcasters do Rio de Janeiro chamado Essa Parada.
Que maneiro.
Muito legal, né? Vão ter várias mesas com um debate super interessante. Eu tô sabendo que vai ter uma mesa que vai falar sobre a descoberta do podcast pelo grande público. Olha que bacana, né? Provavelmente falando da popularização do podcast. Nessa mesa vai estar o Caco, lá do Minuto de Silêncio. Vai ter a Tata Lopes, do podcast do Zorra. E vai ter mais algumas outras pessoas. Tem a mesa 2, que fala sobre direitos autorais, Creative Commons, agregador de conteúdo e tudo mais, que também tem uma galera muito bacana. Inclusive, se eu não me engano, vai ter um pessoal do ECA de lá.
É, que legal.
E vai ter a mesa 3, que vai ser sobre conteúdo exclusivo e a youtubertização do podcast. Este aqui que vos fala vai estar lá no meio da mesa, debatendo junto com os outros participantes. Muito legal, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, dá um pulo lá, porque o Rio de Janeiro, ele tá muito carente de evento de podcast, né? A gente vê o Renan fazendo um monte de coisa lá em Vitória. É, a gente vê alguns podcasts também se unindo em São Paulo. E aqui no Rio tem muito pouco. Então, essa é a chance pra gente parar de reclamar e assistir quem curte as mesmas coisas que a gente.
Já, coloca aí a vinheta do evento, achei muito maneiro.
Tá bom, vamos ouvir então.
Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro?
Que parada?
Essa parada Encontro Carioca de podcast.
Cara, tô sabendo dessa parada não.
Melhor tu ficar ligado.
E quando é que rola essa parada?
16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal Getúlio Vargas.
Na cabeça do Getúlio?
Essa parada, meu irmão. Ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo?
Pô, já é.
Ainda vai ter comida.
Ah, meu irmão, vou perder essa parada não.
Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly/essaparada, porque vai lotar.
Aí, eu não vou ficar de bobeira, não. Vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter.
Ó, eu queria falar pras pessoas do Brasil que a gente não fala assim, viu?
Eu ia comentar isso.
É, eu tava um pouco incomodada com isso.
Eu acho que não foi Carioca que gravou, cara. Isso não, tá?
O que foi esse sotaque malhação?
Eu acho que não foi Carioca que gravou. Acho que é algum paulista tentando imitar Carioca.
Tá parado!
É algum paulista tentando imitar Carioca.
Tava tipo indo numa progressão essa parada, tipo What's up, do Todo Mundo em Pânico, sabe? Que começa normal e daqui a pouco é What's up? Tava igual essa parada pra sempre, gente, calma.
Apesar disso, o evento vai ser bacana e eu prometo que a gente não vai falar desse jeito lá.
Corta pro GG lá no evento. Essa parada!
Essa parada!
Qual é, meu irmão? Deu mole na sequência. Olha só, só reforçando que o endereço tá aqui no post pra quem quiser conferir.
Outra coisa importante é falar da Pod Pesquisa 2019. Se você é nosso ouvinte, então você pode ir lá na Pod Pesquisa 2019 e falar quem você ouve.
Caramba, todo interesseiro Elvis, cara.
Aí, meu irmão, tem que marcar lá.
Marca essa parada.
Marca essa parada, meu irmão.
Olha, é muito importante você preencher, porque ela é que nos dá insumos de como preparar os próximos conteúdos. Então, assim, a gente fica sabendo se você ouve pelo site, se você ouve pelos agregadores, quais agregadores. Você tá ouvindo pelo podcast, você tá ouvindo pelo Deezer. Isso é importante pra podosfera como um todo se adequar ao que os usuários realmente querem. Então, não deixa de participar, sendo ouvinte nosso ou não. Dá um pulinho lá em abpod.com.br/podpesquisa-2019. É muito importante que você participe. Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato@podcastinadores.com.br, manda um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E lembra de seguir o Podcastinadores no Twitter e no Instagram, @podcrast.
Lembra aí.
Que é Carioca, @podcrast.
Podcrast.
Segue essa parada.
Essa parada. Bom, galera, eu tô finalmente terminando, me livrando da dissertação do mestrado. Eu queria saber, vocês têm alguma indicação de série pra eu assistir?
É.
Não sei, quem sabe?
Quem sabe? É. Quem sabe? Não sei.
Sei lá.
Quem sabe? Temos?
Não sei.
Não sei.
Eu acho que não. Agora não, talvez daqui a uma semana tenha. Mas agora...
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.